Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Tenho aqui um pedido de alteração da ordem de trabalhos do ponto 5, passar para o fim. Alguma objeção? O senhor deputado está preso no trânsito, está a deslocar-se para cá. Se não houver objeções, assim faremos. Ponto 5 passa para o fim, a apresentação. Muito bem. Estamos em ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e aprovação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 280 do PS, que cria o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras. Ou seja, isto é apenas e só a confirmação das votações realizadas no Grupo de Trabalho. Aquilo que eu sugeria era que ouvíssemos os coordenadores ou os responsáveis de cada bancada, sem entrar em grande discussão, uma vez que a discussão já foi feita, acho que não faz sentido estarmos aqui a replicar o que foi confirmado, discutido no âmbito do Grupo de Trabalho. E depois votaríamos, então, ou assumiríamos a votação. Começando o grupo de trabalho... Muito bem, então vamos até fazer. Senhor deputado Paulo Ramalho, quer começar? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, esta lei que estamos hoje a votar na especialidade, ou esta proposta de lei, que já foi votada na Generalidade, visa, entre outras coisas, revogar a Bolsa Nacional de Terras que estava prevista na Lei nº 62/2012. O PSD, na altura, absteve-se na Generalidade, por entender que esta Bolsa Nacional de Terras, se fosse um instrumento devidamente operacionalizado, como tinha potencial para isso, podia perfeitamente concretizar os objetivos para que tinha sido criado. Portanto, deu o benefício da dúvida, esta nova solução, que foi apresentada pelo Partido Socialista e, portanto, absteve-se na generalidade e participou ativamente na construção, digamos assim, fazendo propostas e discutindo-as e ouvindo diversas entidades, que agradecemos muito, e designadamente a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, participou e deu contributos muito importantes, apesar da Sra. Ministra não ter participado na discussão na Assembleia da República, a Direção-Geral, que ela tutela, de facto, deu contributos muito importantes para melhorar esta lei. Mas, entretanto, o Partido Socialista entendeu fazer uma alteração muito substancial àquilo que aprovámos na generalidade, designadamente a nível da gestão do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização. De tal forma que, enquanto na primeira versão que votámos na Assembleia da República há uns meses atrás, na generalidade, era o Estado a quem incumbia gerir o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização, o Partido Socialista, em sede de especialidade, segunda especialidade, veio propor que fosse a Florestegal. Ora, a Florestegal, em primeiro lugar, é uma empresa pública, detida nesta altura, é verdade, a 100% pelo Estado, mas que tem como objeto a gestão de terrenos florestais e não de terrenos com fins agrícolas. Ora, o Banco de Terras pretende constituir-se como um banco que tem terrenos com fins agrícolas e terrenos também florestais. Sendo certo que uma das missões desta lei, e está previsto inclusive no seu articulado, era, por exemplo, promover o acesso à terra por jovens agricultores, o que é, de facto, muito necessário, face ao facto de nós termos um tecido empresarial agrícola muito, mas muito envelhecido. Talvez o mais envelhecido da União Europeia, inclusive. Recordo que menos de 4% da população agrícola tem menos de 40 anos. E, portanto, parecia-me ser uma boa solução. Ora, quando o Partido Socialista entende que a Florestegal, que é uma empresa que visa tão só gerir terrenos florestais e que tem, inclusive, no seu objeto social essa missão, portanto não tem outra, estamos aqui a aprovar uma lei que tem desde já algo que é impossível. Neste momento, a Florestegal, de forma alguma, podia assumir esta incumbência que esta lei lhe está a transmitir. Portanto, essa é a primeira questão. Em segundo lugar, a Florestegal é tutelada exclusivamente, repito, exclusivamente pelo Ministério do Ambiente, o que significa que o Partido Socialista sente-se confortável em ter o Ministério da Agricultura a ficar com as suas competências cada vez mais esvaziadas. Aliás, o que parece mesmo é que o PS ajuda a que o Ministério da Agricultura perca competências. E, portanto, eu e o PSD, e nesta altura acho que isto devia preocupar todos, não nos sentimos nada confortáveis em votar a favor desse artigo 15. E, portanto, o artigo 15, e daí uma explicação mais detalhada, é um artigo 15 que não merece o apoio do PSD, que o PSD votou contra, porque entende que neste momento a Florestegal não é a entidade que tem ou que pode ter competência para levar a cabo o desidrato que esta lei pretende, designadamente em sede de terrenos com fins agrícolas. E, portanto, esta questão queríamos que ficasse muito, muito, muito esclarecida. E voltando a dizer que, no passado, a Bolsa Nacional de Terras era gerida pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tutelada pelo Ministério da Agricultura. A Florestegal é tutelada apenas e tão só pelo Ministério do Ambiente. Portanto, é aqui algo que devia nos deixar muito claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Nicolau, coordenador do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só enquanto coordenador do PS, mas peço que me permitam também dizer algumas palavras enquanto último coordenador do grupo de trabalho do Banco de Terras sobre o trabalho que foi desenvolvido. Esta lei apresentada pelo Partido Socialista, proposta de lei, projeto de lei, foi apresentada em setembro do ano passado. Tivemos uma longa discussão, um grande trabalho em grupo de trabalho do Banco de Terras, muitas audições, muitos contributos de entidades de várias entidades, também várias propostas apresentadas pelas várias forças políticas, vários grupos parlamentares nesta Casa e, portanto, eu, em primeiro lugar, queria também agradecer aos serviços da Comissão o apoio que deram, em particular também ao grupo de trabalho, o Dr. Paulo Ferreira, que nos foi dando apoio, a todos os grupos parlamentares que foram e deram um bom contributo e ainda a semana passada fizeram um enorme esforço para podermos concluir as votações iniciárias durante a semana que passou. E aos meus colegas, ao Francisco, ao Sr. Deputado Francisco Rocha, que entretanto já não se encontra a exercer funções, mas também ao Deputado Joaquim Barreto e à Sra. Deputada Dora Brandão, que muito contribuíram, e ao Engenheiro João Rato, nosso assessor também na Comissão. O PS fez um grande esforço para acolher grande parte dos contributos, quer das entidades que participaram nas audições no decorrer do Grupo de Trabalho do Banco de Terras. Foram muitas as audições, as entidades que contribuíram, e foram muitos os contributos que acolhemos na nossa proposta de alteração para melhorar a proposta inicial que tínhamos apresentado. E também, como todos puderam testemunhar, fizemos um esforço também, julgo que importante, para conseguir acolher os contributos de todas as forças políticas que estão aqui hoje representadas, porque sabemos também que a versão final que agora está em discussão e aprovação é melhor do que aquela que entrou, é um reforço na qualidade da proposta que apresentámos em setembro do ano passado, e é sem dúvida com o contributo de todas as forças aqui presentes, com contributos do PSD, que acolhemos muitos deles, com contributos da Iniciativa Liberal, que acolhemos, ainda que um pouco já mais em cima da hora, mas que conseguimos fazer um esforço para discutir e acolher, com contributos do Chega, que também tinha alguns contributos retirados das entidades ao longo da discussão, e portanto fizemos um esforço para colocar a sensibilidade de todos os partidos, inclusive retirámos vários das nossas propostas, que acolhemos a argumentação que foi apresentada particularmente pelo PSD e que acolhemos durante a discussão no Grupo de Trabalho, que percebemos as preocupações e que revimos a nossa posição. Obviamente não sairemos com um consenso, há preocupações que não conseguimos acolher, mas julgo que esta é uma lei importante para revitalizar a propriedade rústica, para reabilitar, para dar algum dinamismo também à propriedade do Estado, que precisa de ser gerida e mantida, e que o Estado tem que ser o maior exemplo para que os privados possam fazer igual. E, portanto, damos-nos por felizes com o trabalho que fizemos, num espírito democrático, e que honra muito, julgo eu, esta Comissão, de todo aquele trabalho que foi feito ao longo deste ano. E, portanto, Sr. Presidente, é este aquilo que temos a referir neste momento sobre a proposta do projeto de lei do Banco de Terras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega envolveu-se, apesar de ter votado contra, na generalidade, contra este projeto. Fomos ao debate, fomos às propostas, porque somos um partido democrático e não nos negamos ao debate democrático e à contribuição para melhorar um projeto que, à partida, víamos como mau, mas que podia ter algumas melhorias, e por isso mesmo apresentámos as nossas propostas. As nossas propostas foram basicamente ancoradas pelos contributos que recebemos das várias entidades, nomeadamente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias, da CAP, da CNA, da Confagri, da Florestis, da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. E todos estes contributos acabaram por ser vertidos em propostas de alteração ao articulado da lei que foram apresentadas. O Grupo Parlamentar do Chega cumpriu, foi ao debate. Saudamos-nos por algumas dessas propostas terem sido acolhidas pelo Grupo Parlamentar do PS. Penso que isso é também um bom exercício de democracia e uma normalização do Grupo Parlamentar do Chega, que acabamos por agradecer. E no fundo, mas no fundo esta lei vai impor que o território, que os territórios que não têm uma gestão correta possam ser geridos. No entanto, temos que deixar aqui uma salvaguarda, que é o facto de o Estado não ter vindo a dar bons exemplos neste caso. O próprio, várias entidades falaram sobre isso, estou-me a lembrar nomeadamente do Presidente da CAP, ou anterior Presidente da CAP, o Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, que, apesar de admitir vantagens nesta proposta, alertava exatamente para isso, para que o Estado português não tenha sido capaz de gerir de uma forma eficaz os territórios que tem a cargo e, portanto, agora, indo também tentar gerir outros territórios, poderemos não estar a vislumbrar uma boa gestão desses territórios. Pese embora esse facto, como disse, no fim do dia congratulamos por algumas das nossas propostas terem sido acolhidas. É assim que se faz a democracia. E muito obrigado, agradeço, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. À semelhança do que o Chega fez, agora anunciado pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, também a Iniciativa Liberal votou contra este diploma na generalidade. O principal motivo é que não achávamos que estivessem acautelados os princípios da propriedade privada e os direitos que aos proprietários assistem, mesmo quando, em determinado momento, esses proprietários não são conhecidos. Foi muito nesse sentido que apresentámos tardiamente, e voltamos a agradecer a flexibilidade do Grupo de Trabalho para acolher essas sugestões, as várias propostas de alteração à volta do fortalecimento desse processo para já de identificação e depois de restituição das terras que eventualmente viessem a passar a conhecer o dono dentro do período de cedência que o diploma prevê. Desse ponto de vista, ficámos satisfeitos e achámos o diploma bastante mais robusto, mas partilhamos algumas das preocupações que foram aqui transmitidas pelo Sr. Deputado Paulo Ramalho relativamente à gestão, não tanto por ser a Floresta de Gala em concreto, porque o que está aqui dito implica necessariamente uma adaptação não só estatutária, mas sobretudo estrutural, da orgânica da própria Floresta de Gala, para poder tratar de terrenos com estas finalidades que diferem dos terrenos que a Floresta de Gala está habituada a gerir. Não só por isso, mas porque não queremos que seja um organismo do Estado puro a fazer esta gestão. Achamos que isto tem que ter uma lógica, eu vou dizer empresarial, ou de económica, de retorno, porque se não houver essa dinâmica na gestão deste tipo de fundos e de bolsas, não serão tomadas as melhores decisões. E, portanto, a alternativa com que estávamos confrontados era ter uma nova entidade, empresarial ou de outro tipo, mas com uma lógica empresarial, ou usar uma que já é existente. E, como devem imaginar, temos várias vezes dito que há organismos do Estado a mais neste tipo de funções, achamos mais correto fazer uma expansão do âmbito da atuação da Floresta de Gala e da sua orgânica, repito, do que criar uma instituição nova. Tendo dito isso, é algo que não sabemos, nós falámos nisso abertamente na altura, percebemos que a abertura do Partido Socialista e presumo que do Governo para evoluir nesse sentido, nada disto está feito, nada disto está garantido. Portanto, o voto contra que tivemos na generalidade não se manterá, mas não temos garantias suficientes para passarmos um voto favorável a este documento final que aqui vem. De qualquer das formas, é essa a exortação que eu deixo, o apelo que eu deixo. O trabalho foi bom, foi colaborativo, houve abertura de muitas partes, ouvimos todos uns aos outros e acho que o diploma ficou melhor. Ainda falta fazer alguma coisa, que é torná-lo efetivamente operativo. Nós já tivemos Bolsa Terra, já tivemos concentração de terrenos para tentar que o seu uso agrícola fosse mais profícuo e mais produtivo. Não funcionou, portanto, não queremos que este seja o atenado morto e um dos motivos pelo qual pode eventualmente sê-lo, essa gestão não for corretamente efetuada, não for dinamicamente efetuada. Fica a exortação, admitir a Floresta de Gala como gestor implica mudar a natureza da Floresta de Gala. O mundo, sobretudo o agrícola, está cheio de instituições que, por passarem a fazer demasiadas coisas, acabaram a fazer ou todas mal, ou apenas aquelas que originalmente faziam menos mal, digamos assim. Portanto, é este o balanço e a apreciação que faço dos trabalhos do Grupo de Trabalho e da história deste diploma nesta casa. E no dia 19, em plenário, nós estaremos para votar correspondentemente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado.
Completar uma coisa que me esqueci há bocadinho, que queria dizer, que em bom ou bom da verdade, também devo dizer isso. Primeiro, o espírito construtivo que presidiu a todos nós, no sentido de melhorar a lei, e o PSD fez isso. E gostava de deixar aqui claro que, para não votar contra este artigo 15, nós chegamos, inclusive, a propor uma nova redação, que seria que o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização eram geridos pelo Estado, podendo este delegar competência noutra entidade. E porquê? Uma questão até de técnica legislativa, porque no número 2 diz assim: as normas relativas à gestão do Banco de Terras e da Bolsa de Terras são definidas por decreto-lei. Ora, se são definidas por decreto-lei, podia perfeitamente este decreto-lei atribuir, e o Estado tem esse, e o Governo até, acho eu, que tem essa legitimidade de dizer quem é que acha que deve ser a entidade a gerir. Não é a lei que vem agora dizer que é a Floresta Legal. Esta é uma técnica legislativa, na minha perspectiva, mas eu sou um humilde jurista, errada. Estamos aqui a atribuir em concreto a alguém que amanhã pode não existir, pode ser extinta. E, portanto, nós queremos deixar isto. Segunda nota, agradecer aos serviços da Comissão, e isso, de facto, também é de justiça, porque, de facto, foram iniciativas no sentido de nos permitir a todos que pudéssemos trabalhar nas melhores condições. E um agradecimento também ao Francisco Rocha, já cá não está, e ainda bem que lembrou, e bem, o João Nicolau, porque, de facto, ele também nos ajudou, e foi o primeiro coordenador deste grupo de trabalho, a fazer este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos então votar, ou melhor, assumir, confirmar as votações iniciais que foi no grupo de trabalho. Ficam sendo as votações da Comissão e remetemos para o plenário, com a aprovação de todos. Resta-me então não agradecer, porque sendo esta a Casa da Democracia, e Vossas Excelências fizeram aqui o vosso trabalho, e o vosso trabalho dentro do espírito democrático, poderia dizer que não fizeram mais do que a vossa obrigação para que foram eleitos, e naturalmente todos aqueles que colaboraram e bem fizeram naturalmente o seu trabalho. Apenas devo registar com agrado que tenham desempenhado zelosamente as vossas funções, honrando assim a Comissão, honrando assim a Assembleia da República, honrando assim o trabalho dos deputados. E é isso que me compete aqui salientar, dando ainda uma nota que eu próprio tinha informado o Sr. Presidente da Assembleia da República, que talvez não conseguíssemos concluir este diploma nesta sessão legislativa, ou seja, baixando as expectativas, mas é uma estratégia, é uma metodologia que todas as vossas excelências utilizam na vossa gestão política ou partidária diariamente. Eu apenas copiei, aprendi convosco que devia baixar as expectativas para ter sucesso, o que parece que é um sucesso aqui coletivo. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 699 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, promover a alocação de incentivos dirigidos ao setor agrícola no âmbito do PRR para melhoria da eficiência hídrica, energética e reforço da economia circular. Isto também não tem muito a fixação da redação final. Alguém se opõe? Não havendo oposição, está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Discussão do projeto de resolução 729, recomenda ao Governo que proceda à regulamentação da Lei 34 de 2019, de 22 de maio, estabelecendo diretrizes claras e detalhadas para a aplicação do diploma. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Lei 34/2019, de 22 de maio, que estabelecia diretrizes claras no acompanhamento do consumo de alimentos produzidos, não está ainda regulamentada. Ora, desde logo, isto é muito importante para impulsionar a economia local, pode estimular o desenvolvimento da produção de alimentos próximos às comunidades e, consequentemente, promove a criação de postos de trabalho, tanto diretos na agricultura como indiretos na distribuição e no comércio. Somando a tudo isto, é algo que pode contribuir bastante para a produção nacional e promover uma independência face ao exterior, diminuindo a dependência e robustecendo também os nossos mecanismos de autossuficiência e soberania alimentar para o nosso país, além, obviamente, das vantagens económicas e ambientais que podem daí advir. Ora, atendendo a este contexto, a Lei 34/2019, 22 de maio, foi aprovada com este propósito para promover também o consumo sustentável de alimentos produzidos localmente e procurar gerar potenciais vantagens que daí foram apontadas já sinteticamente. Ora, esta lei estabelecia critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos. No entanto, tal como muitas outras diplomas que são aprovados em Portugal, ele ainda não está regulamentado. Este diploma estabelece no seu 11º artigo que o Governo deveria assegurar a regulamentação e, até à data, isso ainda não foi cumprido. Além disso, também, no artigo 10º deste mesmo diploma, está determinado que o Governo deveria elaborar um relatório anual sobre o impacto desta legislação, relatório que nunca foi elaborado desde 2019, da aprovação da lei. Ora, vimos passados 4 anos sobre a entrada em vigor desta lei, verificou-se, primeiro, que não foi objeto de regulamentação e, em segundo, que o Governo não produziu nenhum relatório anual sobre o seu impacto. Portanto, o Partido Chega reconhece algum potencial transformador que este diploma traz no nosso edifício jurídico. No entanto, isto está cabalmente comprometido pela ausência de diretrizes que detalham a aplicação prática e pensamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é tempo de atribuir uma densidade a esta lei e torná-la num documento verdadeiramente normativo e que tenha impacto na nossa agricultura e na nossa economia. E assim vimos propor que esta Assembleia recomenda ao Governo que proceda à regulamentação da Lei 34/2019, de 22 de maio, estabelecendo diretrizes absolutamente claras e detalhadas para a aplicação prática do diploma e, em segundo lugar, que elabore o relatório anual sobre o seu impacto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
É a deputada Fátima Ramos, por favor.
Desculpa. Sr. Deputado Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada,
estava aí mesmo ao lado,
Presidente.
E eu não sabia.
Estava aqui deste lado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Pedro Frazão. O Chega, com este projeto, vem propor a regulamentação de uma lei da Assembleia da República que já data de maio de 2019, pelo que eu começo, por um lado, por elogiar o Chega pelo facto de ter avançado com esta iniciativa, mas, por outro lado, por mostrar mais uma vez a minha indignação por aquilo que eu considero que é uma falta de respeito perante o Parlamento, e eu ser uma falta de respeito perante o Parlamento é uma falta de respeito perante o povo português. E eu friso aqui duas situações que eu acho que são extremamente, que são exemplo disto, e que ambas prejudicam gravemente os territórios de baixa densidade. Recordo uma proposta, uma iniciativa, na altura, do PSD, e que foi aprovada neste Parlamento, e que visava uma diminuição das taxas de portagem nos territórios de baixa densidade, e que era para ter entrado em vigor em 2021, e que nunca entrou em vigor na sua plenitude, e friso agora mais este exemplo que aqui temos presente. Ou seja, por um lado, vimos os políticos, nomeadamente os governantes, a dizerem sistematicamente que o combate às assimetrias deve ser, e ao despovoamento, deve ser um desígnio nacional, mas depois não vimos, e sabemos que o deve ser, aliás, quando vimos a quantidade de pessoas e a assimetria que existe na distribuição dessas mesmas pessoas entre aquilo que são as áreas metropolitanas, a faixa litoral e todo o resto do interior. Mas depois, quando vimos também o que é que isso tem de impacto negativo nas próprias pessoas que vivem nas áreas metropolitanas, o que é extremamente prejudicial também para essas mesmas pessoas, mas depois, quando assistimos a que algumas medidas que poderiam, de alguma maneira, ajudar a que as pessoas possam viver nesses territórios com mais dignidade, que estão no sentido de tudo aquilo que é defendido pelos decisores políticos, ou pelo menos anunciado e escrito, nomeadamente o aumento da produção nacional, a ajuda do pequeno produtor, a ajuda, o contributo para o crescimento, o contributo para o ambiente, e neste caso tem um contributo extremamente benéfico, porque, por um lado, contribui para que mais pessoas vivam nos territórios, mas, por outro lado, para que diminuam os custos de transportes e a poluição provocada por esses mesmos transportes. Ou seja, são apenas alguns exemplos. Quando vimos depois tudo isso, vimos que as medidas que deveriam vir no sentido de regulamentar e consubstanciar esses projetos não são implementadas e as pessoas não sabem como é que as vão implementar. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu acho que, de uma vez por todas, temos que deixar de andar aqui só com alguns anúncios, com medidas que geram bons títulos de jornais, mas que depois, no terreno, o que é que nós temos? Olhem, temos as pessoas a abandonar os territórios, as pessoas que queriam lá continuar, mas que não conseguem. Temos os políticos a dizer que os canais de comercialização muitas vezes não ajudam os pequenos produtores. Temos tudo isso, mas depois pequenas medidas não são implementadas. E por isso eu faço-vos aqui um apelo aos deputados de todos os partidos. E há bocadinho o Sr. Presidente disse que nós temos uma obrigação. Eu acho que, de facto, nós somos e representamos partidos. E sei que no caso concreto do Partido Socialista, até porque o PSD também já foi um partido de poder, às vezes é mais difícil. Mas vamos tentar olhar para o nosso histórico, para o nosso passado, para os nossos territórios e tentar fazer o melhor por eles. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por também lembrar a função do deputado e não esquecer a sua camisola de autarca, que está sempre patente. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também igualmente todas as senhoras deputadas, senhores deputados, e cumprimento o especial deputado Pedro Frazão, do Chega, que nos traz aqui esta iniciativa. Eu também gostaria de dizer duas palavras, e acho que aquilo que diz pode ter algum sentido, mas também nós temos que, quando estamos na política, sendo poder e não sendo poder, também temos que às vezes perceber que as coisas não são muitas vezes retilíneas. O que eu quero dizer com isto é que nestas medidas, e o Partido Socialista está completamente de acordo com as questões das problemáticas dos territórios de baixa densidade, com a necessidade de um aumento de produção para, e até de diversificar essa produção a nível local e o consumo também ser local, está aqui em jogo não só a questão de sustentabilidade, mas também as questões ligadas a uma dieta que seja muito mais saudável. E tudo isso nós neste momento estamos a conseguir através daquelas que são as nossas estratégias locais, através das associações de desenvolvimento local. E sabemos que o PDR é implementado com essas associações e que estas associações tiveram nos últimos dois anos aqui uma necessidade de apresentar novamente as suas estratégias. Por isso eu julgo que essa regulamentação do decreto-lei, e peço desculpa, 34, exatamente, embora tenha sido realmente maio de 2019, neste momento, quer que a portaria 158 de 2023, quer que a portaria 159, fica regulamentado. E se nós percebermos que na portaria, no artigo 158, peço desculpa, 7 de junho, no artigo 4º, quer na linha A, quer na linha B, quer na linha F, quer na linha V, está como tudo o que estava no decreto-lei 34. E eu até passo a ler ao contrário, começo pela linha V, em que diz que está aqui regulamentado as vendas de proximidade, as vendas efetuadas pelos produtores agrícolas ou agroalimentares ao consumidor, diretamente ou através de um único intermediário, em que incluem designadamente as verbas realizadas em mercados locais, feiras de produtos locais, pontos de venda coletivos e as vendas para entidades coletivas de direito público ou privado, como sejam as cantinas das escolas, dos hospitais e das instituições particulares de solidariedade social. Portanto, era isto que nós realmente pretendíamos à época. Depois também, na linha O, temos os mercados locais, exatamente, onde aqui se fala muito das questões já também do acesso à venda dos produtos agrícolas e agroalimentares e artesanais, com a devida licenciada e registada, como nós sabemos, muitas vezes os nossos produtos que são característicos das nossas regiões tendem a desaparecer porque não têm as suas marcas registadas, e isto aqui também é uma preocupação. Depois também aqui um ponto de venda coletivo, que está na linha P. Porquê? Porque sabemos que os pequenos produtores muitas vezes têm dificuldade em saber quais são as estratégias de venda, o marketing, até os mesmos canais de venda, e assim em conjunto as parcerias serão aqui muito mais interessantes e mais possíveis de executar. E depois também temos na linha B as cadeias curtas de abastecimento regulamentar. Ou seja, neste momento esta portaria, o que vem dizer é que realmente é importante nós apostarmos no nosso país, sobretudo nos territórios de baixa densidade, de produção agrícola, mas de produção em minifúndio, com agricultores e as pessoas que exploram, mas que são empresas muitas vezes unifamiliares, que é importante realmente dar aqui um ênfase e um apoio, que é disso que se trata, e um apoio para que eles possam inovar possam se associar e possam realmente até pensar em novos produtos que estejam a ser necessários para as tais cantinas escolares, cantinas hospitais e PSS, para terem a portaria 158 de 2023 e depois também a 159, que é para incentivo aos pequenos investimentos. E depois, finalmente, que a questão do emprego também está aqui, na linha F, criação líquida de postos de trabalho e o aumento líquido de números de trabalhadores a tempo inteiro, que corresponde mais ou menos a 1.800 hectares por ano, diretamente empregados em cada empresa. Ou seja, eu julgo que, independentemente de vir mais tarde, vem também de uma forma que eu acho que é importante, não só regulamenta a lei, como também cria fundos, não é? Que é o PDR, para que também seja possível esta regulamentação. Ou seja, de que é que adiantaria regulamentar se depois os produtores não tinham incentivos para poder fazer realmente o que a lei pretendia. Por isso eu julgo que, isto agora colando um pouco às palavras da senhora deputada, também faz parte da política, às vezes nós damos tempo ao tempo para que as coisas sejam realmente bem feitas. Muito obrigada, senhora Presidente. Que às vezes não é o nosso tempo.
Lembrando uma campanha publicitária, o tempo é aquilo que dele fazemos. Não é assim? Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a espécie de hábito de levar a fasquia retórica e oratória antes de eu intervir, causando-me sérios problemas. Quais tão sérios como os problemas que o deputado Pedro Frazão aqui me traz, porque coloca-me um dilema, porque faz muito bem tentar pôr ordem na casa e fazer com que algo seja efetivamente regulamentado e não só mencionado de passagens de portarias, não respondendo ao essencial desta Lei 34. E, mais importante que isso, não tendo sequer os tais relatórios anuais que nos permitiria, talvez hoje, estar a pedir alguma coisa mais regulamentação e já alterações em função do sucesso ou insucesso do que tivesse sido feito. Por um lado, parece que pôr ordem na casa é bom, tenho simpatia pela iniciativa. Depois vejo o que estava na Lei 34 e digo, ainda bem que ninguém ligou nada a isto e que não entrou em vigor. Porque o que lá está os ingleses têm a expressão cautionary tale, talvez a melhor tradução seja um conto de advertência, não tem o mesmo som. Isto avisa-nos do que é que acontece quando tentamos fazer sinalização de virtudes só para escrever coisas que ficam muito bem. O que é que nós estamos aqui a dizer? As cantinas têm que ter critérios para comprar os produtos que põem à disposição dos utilizadores dessas cantinas. Não há nenhum destes critérios que não aumente o preço dos bens. Nenhum. Portanto, num país que tem as dificuldades económicas que tem, que ainda tem tanta gente na pobreza, especialmente nos territórios de baixa densidade, a nossa primeira preocupação não é que essas pessoas continuem bem alimentadas ou possam ter possibilidade de estar bem alimentadas, é que elas o façam com a consciência mais tranquila que não estão a destruir o planeta. Nas minhas prioridades, que as pessoas estão bem alimentadas, são claramente à frente. Pois faz pior. Também a sinalização de virtude exige, para além dos supostas vantagens ambientais, algumas delas muito questionáveis, diga-se, exige origens específicas de proximidade, IGPs, DOPs, etc. Eu insto os seus deputados a verem todos os estudos sobre o impacto ambiental da proximidade no conteúdo de pegada carbónica por unidade do que está a ser colocado no mercado. E que, por exemplo, é evidente para qualquer pessoa que olhe para isto, nem precisa de ser 10 minutos, 5 chegam, que a pegada carbónica de algo que é transportado via marítima é infinitamente inferior de algo que é transportado por via rodoviária, ainda que poucos quilómetros. Portanto, o que é que tivemos a fazer? A escrever muita coisa que soa bem, que parece que está a salvar o planeta e o que está é dificultar a vida às pessoas e, ao não regulamentar, nem explicar às pessoas como é que se faz o cálculo da maior parte dos critérios que aqui estão. Portanto, Sr. Deputado Pedro Frazão, não lhe desculpe criar mais este dilema, eu não sei, não tenho a certeza se quer que isto fique por regulamentar e fique sem relatório e fique letra morta, porque se não o for, se calhar fica pior emenda com o soneto. Devíamos ter preocupações deste tipo, mas vi efetivamente bem feitas, que não passassem pelo empobrecimento, de facto, das pessoas. Porque quem paga mais pela sua cantina e pela sua alimentação, já não tem para as outras coisas, para as necessidades também das pessoas. Isto é mais sério do que ao que parece. Portanto, para sinalizações de virtudes, não contem com a iniciativa liberal. Para respeito da lei e cumprimento daquilo que se legisla, contem com a iniciativa liberal. Ainda vou pensar no balanço das duas coisas onde é que vai cair. Muito obrigado.
Muito bem. Como é sabido, fica a votação para plenário, do conhecimento de todos, mas não sem antes devolver a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer uma apreciação dos comentários que foram feitos à proposta que apresenta.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço todos os contributos que foram colocados à discussão pelos grupos parlamentares e, de facto, esta matéria é uma matéria que me preocupa bastante porque, sendo eu também autarca e vereador em Santarém, sei bem aquilo que as cantinas escolares, nomeadamente, e as das residências de idosos e a própria cantina social da Câmara Municipal de Santarém passa na seleção dos seus fornecedores. E sei também que a própria Câmara de Santarém já tem algumas recomendações internas que vêm também ao abrigo destas preocupações, destas virtudes, como disse o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, que devem estar também nas nossas preocupações. É claro que elas não devem encimar aquilo que é a compra e aquilo que é a racionalidade da aquisição dos bens que vêm provir a alimentação, quer das crianças, quer dos adultos ou dos idosos, mas de facto existem preocupações aqui que devem ser valorizadas nessa compra. E neste decreto-lei, nesta lei, aliás, esta lei 34/2019, elenca uma série de valorações com as quais nós nos identificamos e que acompanhamos. Além disso, não nos parece bom, louvável ou edificante para o edifício jurídico português a nossa Assembleia da República estar a legislar e, passado 4 anos, o Governo estar em cumprimento daquilo que devia fazer, porque senão, das duas uma, ou se faz uma derrogação desta lei, portanto, se retira esta lei da validade jurídica nacional, ou então, se ela continua a ser válida, temos que a regulamentar para que os próprios agentes económicos saibam as linhas com que se cozem. A senhora deputada do Partido Socialista, a meu ver, fez a escrita criativa. E a senhora deputada fez uma interpretação legislativa criativa da portaria 158 e 159/2023. Porque se nós virmos com atenção essas portarias, a 158 refere-se é a 11ª alteração à portaria 152/2016, portanto uma portaria muito anterior a esta à publicação desta legislação e tem a ver é uma portaria que é obrigatória ser publicada porque tem a ver com a medida 10 do LIDER da área 4 e o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, portanto, normalmente abreviadamente o PDR 2020. Portanto, nada tem a ver com esta legislação arvorada no nosso projeto de resolução. E a portaria 159/2023 vem exatamente na mesma consequência. Portanto, nós não podemos, não existe nenhuma vontade expressa, escrita, do Governo ao emitir estas portarias que deseja englobar o 34/2019, a Lei 34/2019, nesta portaria. Portanto, estando omisso, não vejo como é que a Sra. Deputada pode interpretar a partir das alíneas, tendo um texto mais ou menos comum e arvorando uma série de palavras que estão em simultâneo nos dois diplomas, de onde é que retira a conclusão que estas portarias vêm na consequência da legislação, da regulamentação que era exigida por esse requerimento. Quando isso é feito, vem sempre dedicado, pelo menos, um parágrafo no preâmbulo da portaria que dá essa indicação. Portanto, acredito na benevolência da sua interpretação, mas não posso acompanhá-la. E, neste caso, aquilo em que nós acreditamos é que, de facto, o Governo andou distraído, não fez aquilo que era suposto e, portanto, tem aqui um lembrete para fazer aquilo que deve fazer e acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista pode também acompanhar esta proposta para lembrar ao Governo aquilo que deve fazer e que nós, na sua gênese, até acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica então, como tinha dito, indicado para votação em plenário. Passamos ao ponto 6, que entretanto foi alterado, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 220 do Bloco de Esquerda, lei de bases do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E a relatora, a senhora deputada Clarice Campos, a quem dou a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Fazer uma apresentação muito breve, uma vez que o parecer foi distribuído a todos os colegas deputados, acompanhado da respectiva nota técnica. portanto, debruçar-me sobre o objeto e motivação da iniciativa legislativa. Este projeto, Lei número 220, Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, foi submetido pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, visa, nas palavras dos seus subscritores, adequar o edifício institucional e legislativo aos novos desafios no setor da alimentação, tornando-o mais completo e coerente com uma maior prioridade política, coordenação e alinhamento das diversas políticas setoriais em vigor, criando um sistema nacional para a promoção e segurança alimentar e nutricional. De acordo com os seus subscritores, este projeto, Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, é o reapresentar do projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou em 2018 para a criação de uma Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, agora revisto e ampliado no seu articulado, nomeadamente dando resposta pública aos problemas que comprovadamente se agravaram o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, nomeadamente a situação de pandemia que vivemos e também a situação de ruptura nos mercados, aumento dos custos de produção provocados pela guerra na Ucrânia, são das situações mais referidas, algumas das situações referidas pelos autores desta iniciativa. Passando mais para a parte final, em relação à opinião da deputada, autora do parecer, portanto, reservo a minha opinião para a discussão em plenário. Quanto às conclusões e parecer, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 220, Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, tendo sido admitida a 18 de junho de 2022. O projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119, número 1 do artigo 123 e número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. A Comissão da Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei referido, Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Em anexo a este parecer, como eu já referi, seguiu a nota e segue a nota, a respectiva nota técnica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clarice Campos. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Só para agradecer à nossa deputada do Partido Socialista, Clarice, o excelente trabalho que fez e, portanto, o PSD naturalmente também será em plenário que mais à frente dirá o que pensa sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cabe-me agradecer à Sra. Deputada Clarice Campos, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o excelente trabalho que fez com este parecer, que está bastante aprofundado e minucioso, bem como pela sua eloquente e agradável apresentação. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Clarice Campos, presumo para agradecer os agradecimentos. Não é?
Obrigada, Sr. Presidente, exatamente para agradecer aos colegas as palavras que disseram. Obrigada.
Muito bem, podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora o ponto 5, que entretanto tinha sido pedido a sua alteração por um impedimento do Sr. Deputado Joaquim Barreto. Vamos então proceder à discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição ao novo Presidente da Floresta de Galgo, professor Dr. José de Jesus Gaspar. E para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, não é preciso, obrigado, Sr. Presidente, eu vou ser bastante sucinto, todos os senhores deputados têm acesso ao requerimento, ao documento, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o que aconteceu foi que o Sr. Professor Dr. José de Jesus Gaspar entrou para, com data efeita 1 de junho, como Presidente da Floresta Gal. Esta presença da Floresta Gal já motivou audições anteriores, nomeadamente com a saída do anterior presidente. Também agora a Floresta Gal veio à liça nesta lei, neste banco da lei de banco de terras e imobilização que foi aprovada e que virá agora a plenário. E, portanto, nós vemos que a Floresta Gal tem um papel central na gestão das florestas em Portugal. Na última audição em que o anterior presidente veio demonstrar uma apresentação bastante aprofundada sobre as atividades que a Florestegal desenvolve. O cargo esteve vago durante vários meses e agora, após a obtenção do parecer favorável da CRESAP, ficou finalmente preenchido com a indigitação do professor Dr. José de Jesus Gaspar. E, portanto, queremos que esta sede, a sede desta comissão, poderemos ouvir o novo presidente da Florestegal para que nos venha comunicar os seus objetivos e as suas metas para o seu mandato, aquilo a que se propõe atingir, uma vez que este Instituto Público desempenha um papel fundamental na gestão florestal em Portugal e, sendo aprovada esta lei do Fundo de Terras e Mobilização, terá ainda centralidade nesta problemática. E, pelo exposto, pedíamos que os grupos parlamentares acompanhassem o nosso requerimento para podermos ouvir o novo Presidente da Florestegal na nossa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não tem nada a opor a esta audição, a este requerimento, e até acha também útil e que, portanto, acompanha, digamos assim, a fundamentação do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista não tem nada a opor a que seja o senhor professor Dr. José Jesus Gaspar, e, portanto, nós acompanhamos o requerimento Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, presumo, para agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, agradeço aos grupos parlamentares terem viabilizado o nosso requerimento e penso que será uma discussão bastante profícua e construtiva que edificará a nossa Assembleia da República e esta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Definição da metodologia de apreciação das seguintes iniciativas legislativas. Só temos aqui 4, independentemente de terem 3 do grupo parlamentar do PCP, que não está presente. Temos que votar apenas e só o projeto de resolução do grupo parlamentar do Chega. Ouvir a intenção do grupo parlamentar do Chega, qual é a opção? E o projeto de resolução refere-se, é o 825, e refere-se pela utilização de retardantes no combate aos incêndios florestais. Sr. Deputado Pedro Frazão, como é que pretende que esta discussão se efetue? Em comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, indicamos a discussão para plenário. Muito obrigado.
É no dia 19, logo pela manhã, 9:30, a audição regimental para... E tentaremos pôr o requerimento do PCP para ficar expulsados. Depois, na outra semana, só eu dar esta nota, na outra semana ainda tínhamos que fazer a audição à GIF.
E eventualmente a redação final do...
Na outra semana. Na semana que começa 24. Eu ia sugerir às 10 da manhã do dia 28, que é sexta-feira. 28 é sexta-feira. É para depois termos um almoço de férias, essa é a razão. Sexta de manhã, fazíamos aqui essa pequena audição à GIF e íamos embora de férias. Era essa a minha sugestão. Os meus planos são que estarei ausente numa missão da CPLP e, em princípio, ficará acordado agora com o vice-presidente Adão e Silva, mas chegaremos da Guiné Equatorial no dia 27 à noite. Eu estava a planificar para 28. Era esta a sugestão que tinha. Porque os senhores deputados hoje que terão cá a vir a 25, e virão a 25, e virão a 24, não virão cá no último dia, se não tiverem intervenção direta nessa audição, não é? Mas depois almoçávamos, era essa a minha ideia. Mas ainda temos aqui algum tempo para refletir, a minha sugestão. A razão de dar esta data já é para que possam conciliar as vossas agendas. Está bem? É que eu pensei que o espírito que estava aqui ao longo desta reunião que se mantivesse, afinal, há pequena contestação. E não é por haver corrida no campo pequeno, não é por isso que é. Vai, dia 14. Boa tarde a todos, senhores deputados. Eu vou para esta reunião.